2 Coríntios capítulo 9, a gente crê nisso, para uma vida cristã, a gente pode ler junto, vamos ler em voz alta, vamos ler? Cada um dê, conforme determinou, vamos ler gente, conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Vamos ler essa parte final? Pois Deus ama quem dá com alegria. Só as mulheres? Os homens? Todo mundo? Deus ama quem dá com alegria. A linguagem de Deus é uma linguagem de dádiva. É uma linguagem constante de dádiva. Quando Deus, a terra sem forma e vazia, Deus concedeu, Deus criou. Tudo que Deus fez, Deus deu, Deus entregou. Quando Ele forma o homem e a mulher, Ele dá o homem e a mulher para que eles cuidem da terra, para que eles administrem a terra. Quando você vê todo o princípio de Deus com Abraão, a palavra fala que Deus proveu o cordeiro. Deus deu aquele que ia ser um símbolo da remissão dos nossos pecados. A linguagem que Deus entende é uma linguagem, entenda, é uma linguagem de troca. Não uma troca por benefícios ou uma troca de interesse, mas é uma linguagem de troca mútua. Eu dou, você dá. Eu dou, você dá. Eu dou, você dá. Deus ama aquele que faz o que Deus faz. Esse nosso ato aqui de ofertar, de entregar sementes, nós estamos fazendo o que Deus faz. Eu fiquei agora, esses últimos 10 dias, ali na Turquia, um país muçulmano, e eu confesso para você que como eu me alegrei em ser um cristão, como eu me alegrei em não ser um muçulmano, como eu me alegrei em ser alguém que celebra. Como eu louvei a Deus em ser alguém que crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Um povo triste, um povo que é guiado por doutrinas de morte. Nós somos guiados por vida. Jesus disse, eu sou a sua vida. Ele disse, você vai viver a vida aqui na terra. A gente não tem só que esperar uma esperança eterna. A gente vive aqui na terra a bênção de Jesus Cristo. Vou falar de novo, a gente vive aqui na terra a bênção de Jesus Cristo. Gente, pensa numa cidade com mais de 15 milhões de habitantes, igual São Paulo. Só que primeiro mundo, estava lá, foi lá em Istambul, estava lá, fui colocar meus cabelinhos. Amém, gente? Você planta semente, depois ela brota, aleluia. Aí tem pessoa que fala assim, pastor, você vai ter vergonha de assim. Não, eu falo, vergonha do quê, gente? Tem que ficar feliz, amém? Ter vergonha do quê? Tem que dar glória a Deus, amém, gente? Não, não tem isso não, crente não tem vergonha de nada não, crente é sem vergonha, amém, Jesus? A gente não tem do que se envergonhar, só do que se alegrar. E eu fui para lá e cheguei naquela cidade que é uma metrópole, mais de 15 milhões de habitantes. Eu fui olhando a cidade, passei dias ali, eu fui vendo, voamos sobre a cidade, não vi uma piscina na cidade, cidade quente pra caramba, aquele calor. Gente, não tem piscina. Não, não, a gente não pode nadar, ninguém nada. Eu falei, como assim ninguém nada? E as crianças não nada? Não, ninguém nada. Eu falei, como não nada? Criança ama água. Não, não pode nadar. Eu falei, que não pode o quê nadar? Não pode nada, não pode. E você celebra alguma festa aqui na cidade? Não, não celebramos nada. Eu falei, como assim não celebra nada? O que, que você faz? 5 dias, 5 momentos do dia. As mesquitas gritando. Vai para a mesquita orar, vai para a mesquita. 5 momentos... É só mesquita, só uma vida, uma opressão, as mulheres vestidas, você sabe o que eu estou falando aqui, gente. Eu fui conversando com muçulmanos, fui ouvindo, fui vendo como existe uma mudança, um pensamento que diverge tanto do que está escrito na Bíblia sobre o nosso Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Um lugar onde, por mais que tenha toda uma estrutura, por mais que tenha toda estrutura, não tem vida. não tem vida, tem religião. Religião. Quer uma coisa que vai acabar com você? Religião. Quer uma coisa que vai te fazer ser feliz? É você ser não religioso. A gente tem medo de religiosidade aqui, amém, gente? A gente tem pavor de religiosidade aqui. E ali eu fui conversando com muitos, eu fui em várias sinagogas, e eram tantos protocolos, tanta coisa, e conversando com, vendo a decadência num país muçulmano, dentro do país muçulmano, uma decadência do islamismo no país, porque a geração não aceita, uma geração que não consegue suportar isso, não consegue suportar, porque a palavra fala que Deus, ele se alegra. Deus é Deus de prazer, Deus é Deus de alegria, Deus é Deus que jubila, Deus é Deus que quer com você o relacionamento, não de temor e medo, não um Deus que você vai viver escondido. Deus é um Deus que quer você livre, Deus é um Deus que quer que você celebre, Deus é um Deus de redenção, Deus é um Deus de misericórdia. Nós vivemos a graça de Deus. Você pode aplaudir o Senhor, me ajuda a pregar aqui. Deus é Deus de vida, é completamente diferente. Você olha para as pessoas, ninguém ri. Ninguém ri. Ninguém ri. Ninguém ri para nada. Todo mundo sério. Todo fala sério. Rabuj, haluj, maruj. Raduj, gaduj, baruj. O tempo todo. Raduj, baruj, gaduj, maruj, relaxa, baixo. Gente, ri. Dá um sorriso. Conversa, abraça. Não, é uma coisa, gente. Um tratamento, como trata a mulher. Como que faz isso? Como que trata a mulher desse jeito? Como que Deus pode estar naquilo de tratar a mulher do jeito que tratam? Você está maluco, irmão. Nós vivemos uma graça. Nós vivemos amor, nós vivemos misericórdia, nós vivemos acesso, nós vivemos dádiva. Nós vivemos liberalidade. Por que eu estou falando isso com você? Porque eu preciso que você entenda que aquilo que a gente tem que construir, aquilo que nós temos que edificar é uma autorresponsabilidade. Nós precisamos fazer com que o evangelho cresça. A diferença da religiosidade, da devoção de um islâmico, é porque ele obedece ordens. Nós vivemos de relacionamento. Eles crescem muito, eles crescem em estrutura, eles crescem financeiramente, eles crescem na missão islâmica, porque eles obedecem ordens, debaixo de uma ordem. Se você não fizer, você vai ser castigado, você vai ser amaldiçoado. Nós não cremos nisso. Mas por que não cremos nisso? Muitas vezes também não damos. Ah, não, eu vivo um relacionamento com Deus, Deus me entende. Não. Deus disse, eu me alegro. Quando você faz, não por constrangimento, ele disse, não com pesar ou por obrigação, eu me alegro, eu amo aquele que dá com alegria. Isso é o cristianismo, é com alegria. A gente dá com alegria, a gente vem para a igreja com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Alegrei-me quando me disseram. Alegrei-me em cantar louvores. Alegrei-me em entregar minhas ofertas. Alegrei-me em devolver meus dízimos. Alegrei-me é um relacionamento. Nós vivemos relacionamento. Deus tem nos chamado para relacionamento. Nós não vivemos jugo. Nós não vivemos uma religiosidade. Nós vivemos o prazer. O verdadeiro prazer na presença de Deus. O verdadeiro prazer da graça de Deus. De lá de Istambul eu fui para a Capadócia e pude conhecer as igrejas e as comunidades de cristãos que foram construídas subterrâneas. 4, 5 andares subterrâneos. Marcelo já esteve lá, né, pastor Marcelo? 5 mil cristãos vivendo debaixo da terra. É tipo desse chão para baixo, 5 andares. Do chão que você está pisando, para baixo. Tudo por causa do quê? Por causa da fé. Por causa da fé. Por causa da fé. Isso aí, Mumu, vamos para cima. Por causa da fé. Cavando igreja, construindo igreja debaixo da terra, 3 andares debaixo da terra. Deixa eu te falar, não por obrigação, por prazer. Por alegria. Um povo que celebrava. Um povo que precisava estar junto. Sabe o que mais tinha debaixo lá da terra? O que era, Marcelo? Vinho, né? O pessoal se alegrava, irmão. Tomava um vinho que é só Jesus na casa. Era cama, igreja e vinho. Oh, Jesus. Igreja, celebração, alegria. Nós precisamos assumir um comprometimento, não por religiosidade ou obrigação. Nós somos livres, nós somos felizes, mas nós temos compromisso. Esse nosso ato de fé deve ser um ato de prazer, deve ser um ato de alegria, amém, gente? Deve ser nosso ato de dizer assim: obrigado, obrigado, porque como o Senhor dá, eu também dou. Eu trago essa palavra, porque nós somos o povo mais feliz da terra. Escuta o que eu estou te falando, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nosso céu, o céu de Orlando é abençoado, o céu de Brasil é abençoado. Pode aplaudir Jesus. Nós somos um povo, nosso céu é aberto, gente. O céu é aberto, dá um glória a Deus no seu lugar aí. Nosso céu é aberto, aleluia. Por isso, se alegre nessa noite. Se alegre, celebre e invista. Seja intencional. Vamos ser intencionais cada vez mais. O que aconteceu com o islamismo? Eles levaram essa palavra, esse princípio de Ismael para os grandes reis, para os sultões, que pegaram todo o dinheiro que tinha e construíram as mesquitas onde podiam, construíram uma cultura. Nós temos que construir uma cultura. Deus me trouxe para Orlando para construir uma cultura para os seus filhos. Porque eu vim aqui para gerar para os seus filhos uma vida cheia do Espírito Santo. Deus me tirou do Brasil, me trouxe para cá para construir para uma geração cheia da cultura de fé e do Espírito Santo. Me ajuda a pregar, fala um amém aqui comigo, por favor, senão eu volto. Estou brincando, não volto não. Nós geramos, nós construímos cultura, nós construímos princípios. Vamos fazer isso agora pela fé. Feche seus olhos, vamos orar. Lança a sua semente. Lança com alegria, lança com fé. Nós cremos, nós já temos visto a igreja que Deus tem para nós. Nós já temos visto lugar de culto, lugar de oração, lugar de comunhão, lugar de ensino. Nós já temos visto desde os bebês aos mais velhos. Nós queremos estar em todas as áreas da sociedade. Nós somos construtores de uma cultura do céu. Porque a nossa vida é feliz, é alegre, é abençoada. A nossa vida é frutífera. Nós nos alegramos. Nós celebramos, Pai, no nome de Jesus nós oramos, como diz a Tua palavra, nós celebramos ao entregar nossa oferta, nosso dízimo, entregar nossas sementes, nós Te agradecemos, por isso recebe o nosso melhor essa noite, recebe, Pai, a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa gratidão pela Tua misericórdia. Diga comigo: obrigado, Jesus, porque eu sou feliz, alegre, eu não vivo debaixo do medo ou da opressão, e eu lanço a minha semente com alegria, eu edifico, eu celebro, e eu creio, diga comigo mesmo, nesse novo tempo, nas águas que vêm sobre mim, nesse novo momento, eu viverei a construção de uma nova realidade, em nome de Jesus, amém. Quem crê, diga amém comigo aqui. Se você quer um envelope, levanta sua mão, peça o diácono. Na tela você tem aqui no auditório as formas que você pode ofertar, dizimar. Você que está online com a gente tem aí para você o QR Code, ou tem o Pix no Brasil, que você pode entregar a sua oferta, o seu dízimo. Nós somos livres, nós somos alegres, nós temos fé, nós temos relacionamento com Jesus. Adore a Ele, agradeça a Ele, edifique esse reino em nome de Jesus. Vamos adorá-lo.
Me trouxe. trouxe até aqui no oleiro. Sei que eu sou o barro, feito por suas mãos, e delas eu preciso pra recomeçar. Eu ouço a sua voz e ao seu encontro eu vou. Eu descerei a casa do oleiro, pois eu preciso ser refeito. Eu preciso de restauração e viverei em Deus o recomeço, pois eu preciso ser refeito. Eu preciso de restauração. O Senhor restaura de novo. Sei que eu sou barro, feito por suas mãos, e delas eu preciso pra recomeçar.
Seu lugar, vamos cantar.
Mas eu preciso ser refeito, eu preciso de restauração, e viverei em Deus o recomeço, pois eu preciso. Quando reconheço que Tu és Senhor, Tua graça me restaura e me refaz. Recomeço quando reconheço que Tu és Senhor, Tua graça me restaura e me refaz. Recomeço quando reconheço é Senhor, Tua graça me restaura e me refaz. Recomeço quando reconheço que Tu és Senhor, Tua graça me restaura e me faz. Eu descerei a casa. Eu preciso ser feito. Eu preciso de restauração. E viverei em Deus.
Aleluia, aleluia, aleluia. Pode aplaudir o Senhor por essa canção maravilhosa. Obrigado, Jesus. Nós precisamos, Pai, cremos que a Tua mão opera em nós. Tu és aquele que molda, Tu és aquele que refaz. Se necessário, quebra, faz de novo, Pai. Como é bom estar nas Tuas mãos. Como é bom viver nas Tuas mãos. Porque o Senhor tem o controle nas Tuas mãos. O Senhor sabe de tudo. O Senhor coordena tudo. O Senhor molda novos moldes. Nós cremos nisso. Novos moldes, novas maneiras. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo cumprir do Senhor. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Pela Tua palavra liberada em nossa vida. Em nome de Jesus, quem crê diga amém. Pode se assentar. Obrigado, Jesus. Música linda. Vamos aplaudir. Turma do Lagoa Orlando Music, que música linda. Pastor Samuca. Eu falo com você sobre ter força para continuar. Fala para quem está do teu lado, força para continuar. Quem está online, digita. Vamos aplaudir quem está online com a gente. Tem milhares de pessoas online com a gente. Deus abençoe você. Força para continuar. Quantos e quantos versículos você e eu temos na Bíblia sobre força para continuar? Sobre não temer, sobre permanecer, força para continuar. Eu quero te dizer algo, existe algo de Deus para você que é o seguinte, Ele te dá força para você continuar. Força para você não parar de dar os passos que você precisa dar. O texto que eu quero que você leia comigo está em Atos 23. Atos 23, versículo 11. Vamos ler em voz alta, o que é que fala? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Isso é um momento que Paulo vive, sabe o quê? Um reencontro com Jesus. Eu quero que você saiba que no seu maior momento de necessidade, talvez seja o momento ideal para você reencontrar com Jesus. Vou falar de novo. Talvez o seu maior momento de necessidade é o momento ideal para você viver os seus maiores encontros com Jesus. Ou melhor, os seus maiores reencontros com Jesus. O que está relatado aqui é um reencontro de Paulo com Jesus Cristo. Quando Paulo, ainda Saulo, perseguia os cristãos, queria acabar com os cristãos, queria tirá-los do caminho, aqueles que eram do caminho. A palavra fala que a caminho de Damasco, Saulo tem um encontro com Jesus. O encontro da ignorância, o encontro de uma religiosidade, o encontro daquilo que quebrava a tradição, quebrava a história, o encontro daquilo que era para ser acabado, e ele se torna o maior revelado nas Escrituras, que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso. Deus faz questão de pegar quem não é e fazer ser. Deus faz questão de pegar aquele que é improvável, aquele que não deveria, e fazer dele um abençoado, alguém debaixo de favor. Esse foi o primeiro encontro de Paulo. Foi o primeiro encontro, e a gente vê um próximo encontro aqui. Eu quero que você pegue isso aqui comigo, que você precisa de força para continuar, e esse momento de força para continuar está ligado a reencontrar com Jesus. Muitos de nós precisamos chegar às vezes a lugares, trilhamos caminhos onde nós vamos reencontrar com Jesus em algum momento de uma forma única. Então não tenha medo de qualquer pressão ou batalha que você está enfrentando hoje. Se for necessário, você for passar por isso, para ter um reencontro com Jesus como você teve há tanto tempo atrás, vale a pena. Vou dizer de novo, vale a pena. Eu quero viver reencontrando com Jesus. Tem mais alguém comigo aqui? E o que você vê é Paulo vivendo esse momento, a perseguição contra o ministério dele. Foi tão forte, dessa vez ele estava preso, mas preso de uma maneira que parecia que não ia ter fim. O que a gente vê agora em Paulo na vida de Paulo, é um momento como se não tivesse jeito. Ele já tinha enfrentado tudo que era possível. E agora ele estava sozinho, longe de todo mundo, numa cela fria, escura, dentro de uma fortaleza. Ele não estava numa prisão qualquer, ele não estava em qualquer lugar, ele estava preso dentro de uma fortaleza. Eu já fui nesse lugar onde ele foi preso. Preso dentro de uma fortaleza, literalmente. E na cabeça de Paulo, provavelmente, ele pensava que era a última noite da sua vida. Só que o que nós vemos aqui em Atos capítulo 23 é um reencontro. Pega isso aqui comigo. Um reencontro com Jesus. Esses dias eu respondi a pergunta na internet, de várias que eu respondo. A pessoa falou assim: pastor, tem muito tempo que eu não sinto a presença de Deus. O que eu preciso fazer para sentir? E eu respondi a essa pessoa, eu falei: você não precisa sentir nunca mais para o resto da sua vida. Porque não é sobre sentir, é sobre acreditar. Não é sobre sentir. A nossa fé não é sobre sentir. A nossa fé não é lógica. A nossa fé não é emocional. Estou ouvindo só três améns aqui. Eu quero ouvir mais amém, porque talvez você está querendo viver uma novela gospel. Às vezes a gente está enredando por um novel. Novel gospel, gospel novel. Fazendo aquela, querendo criar aquela história. Deixa eu falar uma coisa para você: a nossa fé é uma convicção, aleluia. A nossa fé é um firme fundamento, a nossa fé é algo concreto, é algo sólido, é algo firme, não é sobre nada que pode ser floreado. E nós amamos as flores de Deus, nós amamos os arrepios de Deus, nós amamos as intervenções maravilhosas, e eu creio nela. Posso ouvir um amém aqui? Mas a nossa fé não é sobre isso. E o que eu quero que você veja comigo e Paulo, é que Paulo agora ele vive num dos piores momentos do seu ministério. Depois de viver tudo que ele viveu, passou tudo que ele passou, ele dizia para si mesmo, provavelmente: aqui acabou, não tem como, daqui finalizou. Mas não, é nesse momento que agora ele não vive mais um Cristo só de convicções. Ele mais uma vez, ele experimenta da presença. É muito forte isso aqui. Começa dizendo assim, ó: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado de Paulo. Quem pega isso aqui comigo? Hã? Ele não estava sozinho, ele estava lá no calabouço, preso, dentro de uma fortaleza. Ele está lá, de repente ele sente que tem alguém do lado dele. Você não pegou comigo, vou te falar de novo. Hã? Imagine você, está lá. A Bíblia fala que Jesus, literalmente, sentou do lado de Paulo. Pondo-se do lado de Paulo. Aquele que ele viu anos atrás, agora estava sentado do lado dele. Aplauda Jesus por isso, gente. Vamos celebrar. Quem está pegando essa palavra comigo? Pega essa palavra comigo. Ele não estava sozinho. Naquele momento mais difícil, naquele momento que talvez Paulo pensava que não era. É incrível, não foi no alto, não foi uma visão, foi um anjo, não foi algo distante, não. Foi Jesus preferindo estar como? Assentado do lado. Não tenha medo daquilo que pode parecer tão difícil. Você precisa entender que aquilo que Deus te chamou para você cumprir, Jesus vai sentar do seu lado para te fazer chegar onde Ele quer que você chegue. Ele vai sentar do seu lado. Ele vai sentar do seu lado. Tem alguém que está sentando hoje do seu lado. O nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo. Jesus estava mostrando para Paulo que ele estava junto de Paulo. Eu quero que você veja que no cumprimento daquilo que Deus tem para você, pega isso aqui em nome de Jesus. Ele é rei, ele é senhor. Mas a ação daquilo que você cumpre, Jesus está do seu lado, é ombro a ombro. Ele é rei, ele é senhor, mas para cumprir, ele falou: eu vou estar com você, Você não está pegando, gente. É quarta-feira. Dá um glória a Deus comigo. Vamos lá. Eu vou estar com você. Sabe o que é estar com você? Não é sobre você. Não é acima de você. Não é... Ele falou, vou estar ombro a ombro, vou estar do seu lado. Jesus estava mostrando para Paulo, eu estou com você. Eu estou do seu lado. Eu estou junto com você. A gente vê que é exatamente esse gesto de Jesus mostrando para Paulo, ombro a ombro. Eu falo de uma manifestação daquele que está sentado no trono, soberano, se manifestando, dizendo, estou do seu lado. Primeira coisa que eu preciso saber para continuar, para ter força para continuar, eu preciso compreender onde Jesus está. Jesus não está longe, Jesus não está nem perto, Jesus está do seu lado. Come on. Jesus está do seu lado. Jesus está do seu lado na prisão. Jesus está no seu lado nos calabouços. Jesus está no seu lado nos momentos difíceis. Jesus está do seu lado. Isaías 43, ele fala, né? Quando passares pelas águas, estarei com você. Quando pelos rios, eles vão te submergir. Não vão te submergir. Quando passar pelo fogo, não vai te queimar, nem a chama arderá em ti. Eu serei com você. Eu vou estar ombro a ombro com você. Eu vou estar do teu lado. Eu vou estar segurando a sua mão. Eu vou estar acompanhando você. Aquilo que para Paulo parecia ser o fim, havia uma palavra muito clara. Primeiro caminho que você e eu precisamos tomar para termos força para continuar. Guarda o que eu te falo em nome de Jesus essa noite. Jesus está do meu lado. Eu amo esse texto, gente. Eu amo esse texto porque esse é o momento mais isolado da vida de Paulo. É um dos momentos mais sólidos. É um dos momentos que ele tinha mais experiência, tinha mais fogo, tinha mais ardor, mas estava sozinho. Ele vive um reencontro com Jesus. Ele vive um reencontro, é o único momento que ele vive um reencontro tão poderoso como o encontro da sua salvação e esse reencontro aqui em Roma. Você vê a força do que Jesus está querendo dizer para você e para mim. E aí a palavra diz claramente, ele fala, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, pois assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Ele não apenas percebeu da presença Jesus do seu lado, ele percebeu Jesus manifestado do seu lado. A Bíblia fala que ele ouviu Jesus falar com ele, para que eu continue, para que você e eu tenhamos uma vida que continua. Eu preciso saber e ver Jesus do meu lado, perceber Jesus do meu lado, e eu preciso ouvir a voz. Você tem que ouvir Jesus falar com você. Ele disse, Jesus falou comigo, ele disse, coragem. Paulo reconheceu aquela voz. Quem está pegando isso aqui comigo? Paulo reconheceu a voz. Paulo reconheceu a voz. Quantas pessoas não entendem a voz? Tem sonho, não sabe interpretar. Tem impressões no coração, não sabe se é fome, vontade de comer pizza ou se é o Espírito Santo que está falando. Porque não tem intimidade com Deus. Não gera um relacionamento com Deus. Se Paulo não conhecesse a voz de Jesus, podia ser Satanás ali do lado. Podia ser um demônio ali do lado. Mas ele disse, eu percebi a presença, ele estava do meu lado e ele falou comigo. Você precisa, tendo forças para continuar, você precisa reconhecer a voz de Jesus. Reconhecer a voz de Jesus. Eu vou falar uma coisa forte. Eu acredito. Naquele escuro, não dava para ver nada. Ele sentiu o ombro de Jesus. E eu acredito que ele percebeu o calor do hálito de Jesus. Do bafo de Jesus. Jesus breathing, speaking to him, falando com ele. Fala, Paulão. Não vai acabar aqui, não. Eu vim aqui te lembrar que tem mais para acontecer. Ombro a ombro, ouvindo a voz. Ombro a ombro, ouvindo a voz. O seu lugar é ombro a ombro com Jesus, ouvindo a voz de Jesus. Talvez você fale, eu estou no pior momento. Então, bem-vindo ao lugar de se assentar do lado de Jesus e ouvir Jesus falar com você como você nunca ouviu antes. Jesus, o que ele fez com Paulo nesse dia, é para você e para mim, uma palavra que tem que nos fortalecer, porque o Evangelho é literalmente essa prova, onde Jesus é aquele que quer que você cumpra tudo que ele tem para a sua vida. O salmista fala que Deus, ele vela pela sua palavra, literalmente, ele cuida como uma porcelana, ele cuida igual uma bolha. Já viu aquelas bolhas de sabão, que o cara vai brincando para a bolha não estourar de jeito nenhum, ele vai soprando para a bolha não bater em nada, até onde ele quer que chegue a bolha. Quem já viu esse pessoal brincando com bolhas? É impressionante. Ele está velando por aquilo, ele está cuidando por aquilo. Você não está nem sabendo e Deus está cuidando de você, meu irmão. Você não está nem vendo, tem seta de dia, tem seta de noite, tem feitiçaria contra a tua vida, tem ódio contra você, tem inveja contra a tua vida, tem gente querendo acabar com você e Deus está só assim, ó. Só velando, cuidando de você, cuidando pela direita, cuidando pela esquerda, para tudo quanto é lado, ele está cuidando o tempo todo. O que você vê aqui é Jesus Cristo sentando do lado de Paulo. O relato aqui de Paulo é um relato muito forte. É um testemunho físico, onde Deus está dizendo, eu tenho um plano para a sua vida, eu vou estar do teu lado e eu vou falar diretamente com você. Eu vou falar com você, você vai ouvir a minha voz, você vai sentir a minha presença. Jesus, ele vai ali, literalmente, encorajar Paulo. Uma das realidades daquilo que é profético, que é liberado e que é da igreja de Cristo, é encorajamento. Encorajamento. Nosso Deus é um Deus de encorajamento. Você pode pegar desde Abraão, você pode pegar Noé. Como é que o cara passa 100 anos construindo uma arca? Tem que ter muito encorajamento. Tem ou não tem, meu povo? Mas é muito encorajamento. Para não, meu filho, para não. Zombaria, perseguição, morte, não para, continua. O que Deus fez 40 anos com o povo no deserto? Um povo sofrido, um povo igual a gente, precisa da misericórdia de Deus, nós somos tudo cabeça dura. Deus dizendo para eles o tempo todo, fica firme, caminha mais um pouco, você vai pisar na terra, está chegando a terra está chegando a terra, está chegando o grincar está chegando documento, e nós estamos pisando na terra, e vai... Você não para de pisar, você vai pisando, vai chegar a promessa, está chegando a promessa. O que Deus está fazendo? Deus está te encorajando, Deus está te levantando, porque Ele é um Deus que te dá força para continuar. Ele é o Deus que te dá força para continuar. Esse é o nosso Deus que não para de nos dar força para continuar. O que você e eu vemos em Paulo aqui é literalmente um reencontro com Jesus. Depois de anos e anos, um reencontro de encorajamento. Dizendo exatamente isso. Coragem. Jesus foi dizer para Paulo, foi, Paulo, coragem. Eu imagino o coração de Paulo se enchendo aquele dia. Literalmente, o coração dele estufando. Sendo cheio. Eu sou dependente de algo. Eu sou dependente de orar em línguas. Porque eu penso muito. Eu sou muito pensativo, eu penso muito. Eu penso o tempo todo, o tempo minha cabeça pensa. Às vezes eu estou aqui, eu já estou 2 dias para frente. Às vezes eu falo, gente, o que eu falei? Que eu não estou lembrando o que eu falei, que eu falei sem pensar no que eu estava falando, pensando 2 dias para frente. Eu preciso estar ligado no Espírito, orando no Espírito, falando no Espírito, porque no Espírito eu anulo a minha mente, eu anulo tudo, eu anulo qualquer perspectiva, expectativa, eu anulo tudo, eu começo a orar, começa a vir nome de pessoas, começa a vir realidades de cura, começa a vir estratégias, quem está aqui comigo, começa a vir coisas, tem que ser pelo Espírito. Eu vejo aqui nesse momento, Paulo estava na prisão, mas não estava preso, Paulo estava amarrado, mas na verdade ele estava livre, Paulo podia estar no lugar mais frio do mundo, gelado, negativo, graus e graus negativos, mas ele estava cheio do fogo do Espírito Santo de Deus. Quando você vive pelo Espírito, você vive outra perspectiva, você vive outro tempo, você vive outro relógio, você vive outra realidade. É isso que nos dá coragem para continuar. Você vive outro momento, é outra coisa. O que Paulo estava vivendo aqui era outra realidade. O que nos faz viver força para continuar tem que ser no Espírito. Eu não consigo. Nossas reuniões de staff na igreja, você chegar aqui toda semana, a gente se reúne. Nós começamos a reunião, a gente ora em línguas. Pode ter estratégia, pode ter planos, pode ter questões administrativas, tanta coisa que a gente faz, mas não, a gente fica orando em línguas. O que nós vamos fazer? Vamos orar em línguas. Mas tem que fazer tanta coisa. Não, depois a gente faz, vamos orar em línguas. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. A sua vida com Deus não é sobre estratégia. A sua vida com Deus não é sobre meta. A sua vida com Deus é um relacionamento. Ora em línguas no carro, ora em línguas no ônibus, ora em língua na moto, ora em línguas onde você estiver. Vai orando em línguas. Ora em línguas, abre a sua boca, ora em línguas, tomando banho, ora em línguas. Eu cresci, glória a Deus, eu cresci com um pai que orava em línguas o tempo inteiro. Eu cresci vendo meu pai orando em línguas. Eu cresci, eu era criança, ainda não era batizado com o Espírito Santo, e eu brincava, chamanaia, manaia, manaia, manaia. Que eu via orando o tempo inteiro. A gente precisa viver, dar lugar para isso, força para continuar. Jesus, ele traz a garantia daquilo que ele tinha para a vida de Paulo. Quero te falar que está em Jesus aquilo que ele tem, aquilo que é para ser cumprido na sua vida. Está em Jesus. E eu te falo de novo, onde Jesus está? Ele está do seu lado, falando com você, porque Ele te ama, porque Ele quer te usar, porque Ele é o Deus da coragem, Ele é o Deus do ânimo, do renovo, Ele é o Deus que te estabeleceu, Ele é Deus que tem te dado vida, Ele tem propósito para você. Terceira palavra que eu tenho para você, a primeira é essa, eu sei que você pegou, Jesus está do seu lado. Segunda, Ele fala com você. Terceiro lugar, Ele te garante que você vai continuar. Para Paulo parecia que era o fim, que de onde ele estava não tinha o que fazer, ia morrer. O desejo dos judeus era matar Paulo no outro dia. Esse contexto de Paulo é para ele ser morto no outro dia. E para Paulo ele ia ser morto no outro dia. Mas Jesus fez questão de sentar do lado dele e disse, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, está tendo lá agora essa guerra aí, onde nós sabemos somos mais do que vencedores, amém? Ele falou, assim importa que também o faças em Roma. Paulo em Jerusalém testemunhou da sua conversão, foi preso. Jesus falou com ele. Jesus, ele apontou para Paulo um caminho, um destino que era Roma. Agora, para Paulo, talvez ele nunca pensou que ele ia chegar tão longe. Se você ver todas as etapas que Paulo passou, o que eu quero que você tenha certeza é isso, que a garantia na sua vida está em Jesus. Eu quero selar essa palavra com você hoje, dizendo que Jesus está do seu lado, Jesus fala com você, e é Ele quem está te garantindo. Você vai chegar ao lugar que eu abri o seu coração para saber. Você vai chegar no lugar onde eu abri o seu coração. Você vai alcançar isso que eu tenho falado com você. Cada um de nós aqui hoje temos uma promessa. Cada um de nós aqui hoje temos uma palavra. Cada um de nós aqui temos uma bênção. E Jesus está dizendo para você e para mim, eu estou te dando força para continuar. Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar sobre isso. Força para continuar. A gente vai selar essa palavra aqui essa noite. Força para você continuar. O que nós vivemos hoje, enquanto adorávamos, no momento de adoração tão forte, eu falo com você, Deus já inundou, fala para quem está do teu lado, já inundou. A impressão que eu tenho no meu coração, sabe aquela cidade inundada, Atlantis? Quem lembra daquele negócio de cidade Atlantis? Quem sabe o que eu estou falando? Levanta a mão, deixa eu ver. Responde, faz alguma coisa aqui comigo. Cidade Atlantis, né? Aquela cidade inundada. Deixa eu te falar, já inundou. Agora é outro patamar. Nós estamos em outra realidade. Deus fez algo aqui essa noite. Deus fez algo aqui essa noite. Te levou para outro patamar. Te levou para outro patamar. E Ele vai te fazer chegar onde Ele quer que você chegue. Levanta sua mão, vamos orar. Vamos orar, vamos selar essa palavra. Vamos selar essa palavra. Xerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecantaramacerecanta